Voltando aos estúdios da CBN, CBN Cascavel, primeira edição, hoje segunda-feira, 4 de setembro, estamos iniciando a segunda hora. E agora a nossa conversa é com o Dr. Miroslau Bailac, secretário de Saúde. Secretário, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Olha, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui de novo. Fazia um tempo já, né, que o Zé Roberto não me chamava. Então, prazer estar aqui.
E a vinda do senhor, com a iniciativa aqui da nossa produção, é justamente para esclarecer alguns pontos. A gente falou bastante na semana passada sobre a queda no repasse de recursos do governo federal. Isso tem preocupado o governo municipal, assim como outros prefeitos Brasil afora, mas fundamentalmente em relação à saúde. A gente sabe da importância que tem a saúde, possível falta de medicamentos, alguns insumos que poderiam estar faltando, como que o município estaria trabalhando. Em relação à saúde, está tudo dentro de um planejamento para que a população não seja desassistida, é isso?
Isso é verdade. O que acontece aqui em Cascavel, e as pessoas talvez não saibam, mas lá em março já desse ano, o prefeito anteviu que poderíamos ter problema, né? Que poderia ter queda de repasses, poderia às vezes ter uma queda até nos impostos que a prefeitura recebe, e se mobilizou, né? Houve uma restrição ali, houve um decreto limitando algumas coisas. Lembro que caiu até o salário dos secretários, né? Uhum. Me tiraram lá um valor que...
15%, foi isso?
15%, né? Mas que 15% do meu salário não reflete nada na prefeitura. Mas é um exemplo, né? É um exemplo a ser dado. Olha, vamos frear, né? Vamos frear todo mundo junto aqui para ver se a gente consegue passar essas águas turbulentas sem problema algum. Inclusive, ele foi o primeiro prefeito do Brasil a pensar nesse sentido e em preparar um decreto. E hoje, mais da metade das prefeituras está quebrada, principalmente ali no Nordeste, fazendo manifestações, querendo fechar a prefeitura, porque não tem recursos por não terem se prevenido, como o Cascavel fez. Então, o Cascavel se preveniu, fez uma restrição, nós já trabalhávamos com uma restrição. Aqueles exageros, aqueles excessos, que às vezes se perde naquele afã de você fazer as coisas muito bem feitas, aceleradas, e você se perde gastando situações que você deixa de prestar atenção. É uma luz que você não apaga, é um carro que você desloca com um servidor, quando na verdade você podia juntar dois ou três para fazer o mesmo caminho. Quer dizer, esse tipo de ação tem sido aplicado em toda a prefeitura e principalmente na saúde. Nós temos feito isso com muito cuidado, com muita atenção. Expandimos os nossos serviços, dobramos a nossa quantidade de consultas médicas diárias disponibilizadas para a nossa população, melhoramos as questões das UPAs, oferecemos mais exames, conseguimos recursos na Câmara de Vereadores para fazer cirurgias, exames que a gente não pode fazer por ser de gestão básica, que é a obrigação do Estado. Então, nós se mexemos e estamos participando. Agora precisa apertar um pouquinho mais, porque sim, houve uma queda muito forte nos repasses federais. Olha só que interessante. Aqui não houve aumento de impostos no município, mas a prefeitura arrecadou mais. ISS, que é Imposto sobre Serviços, arrecadou mais do que o ano passado nesse período, né? E também na questão do IPTU, que houve uma arrecadação maior, quer dizer, a população colaborou, pagando o IPTU atrasado principalmente, fazendo com que tivéssemos mais recursos. Mas, o outro lado, as verbas que vêm principalmente do governo federal, fundo de educação, teve uma queda absurda de mais de 20%. Na saúde também nós deixamos de receber verbas tanto da União quanto do Estado, que estamos indo, inclusive, segunda-feira, no dia 11, vamos para uma reunião com o Beto Preto lá em Curitiba para tentar ajustar alguns repasses que são de direito do município de Cascavel e de outros municípios que são gestão básica e que não têm vindo. Já ele me antecipou que haverá recursos extras, né? Então nós vamos buscar para ver. E o que eu consegui eventualmente no Estado, a nível de federação também, de emendas, a gente poderá diminuir menos os nossos serviços aqui. Mas se continuar vindo menos dinheiro, que é de nosso dinheiro, mas que não estão mandando, se continuar, se a gente não conseguir essas verbas especiais que eu estou indo atrás, o prefeito está buscando também, é claro que nós vamos ter que diminuir alguns serviços que nós já aumentamos. Por exemplo, eu abri unidades noturnas para atender até as 10 horas. Nós temos 5 unidades de saúde atendendo o cidadão até as 22 horas. Tem um pequeno problema aí. A população...
Poderá fechar uma delas?
Pode, porque a população...
Nesse horário da noite?
Sim, a população não está indo buscar. Eu tenho médico lá parado, esperando sem fazer nada, porque não tem pessoas procurando consulta nesse horário. Vai lá, ele tem lá, tem que fazer 12 consultas, digamos, ou 16, aparecem 3, 4 pessoas. Então, talvez seja uma oportunidade, não sei ainda, não decidimos, né? Mas de temporariamente desativar 3 ou 4 dessas e centralizar numa ou duas. Uhum. Porque daí eu tenho um número de pessoas que necessitam de consulta nesse horário que podem buscar. Às vezes vai incomodar um pouquinho que tem que andar mais do que estava perto da sua casa, digamos, ele vai ter que se deslocar mais, mas eu não posso deixar aberto uma unidade com médico, enfermeiro não fazendo nada, né, porque a população não procura. Então, isto é o tipo de economia que a gente quer fazer. Em relação à medicação,
só
não.
Só para a gente falar das unidades, são 5, o senhor falou.
Isso,
nós temos Santa Cruz, Floresta.
Nova Cidade.
Nova Cidade.
Santa Cruz, Floresta. Agora você me apertou, eu acho que eu esqueci.
Geralmente essas 4.
Segunda-feira a gente está meio.
É Floresta, Nova Cidade, Santa Cruz.
Eu provavelmente eu devo deixar uma, acredito, sabe? Uhum. Não sei se é ali no Floresta ou o mais provavelmente no Santa Cruz, porque é uma que. Uhum. A gente consegue dar um suprimento e as pessoas podem vir. É claro que se é emergência vai para as UPAs, né? Uhum. Isso é no caso de eletiva. Mas se o pessoal não tem procurado, né? A gente tem tido essas lacunas, é uma saída. Eu estou te dando a opção. Sim. Do que a gente pode fazer se precisar mesmo apertar, se eu não conseguir esses recursos extras que estamos buscando.
Tem uma pergunta aqui, a Solange. Então, contratação de médico, concurso, isso fica descartado?
Não, nós chamamos, né? Inclusive estamos hoje, 3 médicos novos estão tomando posse dos 13 que foram chamados. Uhum. Então a gente tem essa dificuldade do pessoal que não permanece, né? Do concurso que já mudaram de opção, mas de qualquer maneira estamos chamando enfermeiros, estamos chamando dentro daquilo que a gente tem programado. O prefeito não cortou isso, né? O que é essencial não cortou.
Mas há uma preocupação.
Há uma preocupação. Nós estamos bem, sabe? Nós estamos, por exemplo, o número de médicos está excelente, nós já atingimos aquilo que seria o necessário para o município de Cascavel. Então isso.
Quantos
não é uma preocupação.
Tem hoje?
São mais de 250 médicos na rede.
Para a população,
que está excelente.
É aceitável.
Está excelente. Eu estava hoje, veio aqui nesse final de semana, passou o doutor Rodrigo Nicásio, que era o coordenador do SAMU, que foi embora para Maceió, né? E dizendo, lá em Maceió é um absurdo. Ele falou, gente, vocês estão em Dubai aqui. Na saúde, vocês estão em Dubai. Isso não existe no restante do país, principalmente no Nordeste. A capital de Alagoas tem dificuldade de transporte. Paciente que consegue um leito hospitalar não consegue ser levado porque não tem transporte. Né? Crianças perdendo a vida por doenças que aqui não se via mais ou não se vê mais. É morrer de desidratação. Se me morre uma criança de desidratação aqui, cai o mundo. É? Uhum. Então a gente precisa entender que nós estamos realmente num local abençoado, onde existe uma gestão preocupada, que tem feito progressos fabulosos. Nós aumentamos a nossa cobertura da atenção primária, que levou 25 anos para chegar a 50% lá em 2017, e hoje nós já estamos fechando com 97,17% de cobertura da atenção básica, ou seja, 97% da população dependente do atendimento SUS em Cascavel tem cobertura. E vamos abrir agora, nos próximos dias, não definimos a data ainda, mas logo depois aí do dia 13, dia 15 de setembro, vamos entregar aquela unidade do universitário. Né? Uma belíssima unidade de saúde, mais uma entregue para a população, se somando aquelas 21 novas já entregues durante essa gestão. Nós estamos aqui com o Dr. Carlos, que é o nosso arquiteto e diretor do Departamento de Engenharia da Secretaria de Saúde, que tem trabalhado com a sua equipe de uma maneira, né? E não se cansam para fazer isso, porque 21 unidades que fizeram aqui nos últimos 6, 7 anos, realmente é um ganho muito grande para Cascavel. E isso demonstra nos nossos resultados, os nossos indicadores, Zé Roberto, você puxa lá do Ministério da Saúde, nós estamos à frente em resultados de saúde, à frente de Curitiba, à frente de Londrina, à frente de Maringá. Quer dizer, tem queixas, claro que tem queixa, nunca vai deixar de ter queixa, ainda mais na saúde. Eu estou bem, daqui a pouquinho eu arrumo uma cólica de rim e acabou o mundo para mim. Né? Eu preciso resolver de qualquer maneira, e isso acontece com qualquer pessoa, com qualquer ser vivo, né? e que eventualmente não cuidou direitinho do seu organismo, acaba se prejudicando, ou mesmo cuidando, ele é passivo de ter alguma doença. Então, gente, vamos lá, está indo bem, claro, podemos restringir um pouco, sim, podemos restringir um pouco, talvez tenhamos dificuldade, mas o medicamento não vai faltar. O que falta de medicamento hoje, por exemplo, me falta um antibiótico chamado amoxicilina, que a fábrica não entregou por falta de matéria-prima, quer dizer, não tem como. Mas eu tenho 17 outros antibióticos que podem ser utilizados no lugar de.
Dezenas de mensagens aqui. O Ernesto diz o seguinte, gostaria de perguntar, essa pergunta é mais para o, de repente, para o Tiago Stefanello, para o próprio Paranhos, vamos convidá-los para vir aqui, quem sabe numa outra oportunidade. Ele quer dizer o seguinte, o PIB em alta no Brasil, por que que a arrecadação cai? Não é? E o prefeito Paranhos tem feito muito por Cascavel, mas tem gastado bastante, não é? Com investimentos, isso também compromete. Eu não sei se o
doutor Miro poderia... Eu posso responder. Essa pergunta tem que ser feita para o ministro Haddad, né? Porque se anunciam números que aumentou o PIB, realmente aumentou, eu vi o vice-presidente anunciando, nós tivemos um PIB último aí de 3,6, o que vai dar aí um PIB do ano aí em torno desse ponto aí, realmente é interessante, mas o governo federal não está repassando. Quer dizer, o fundo da educação vem com 25% a menos, onde a prefeitura precisou colocar 15 milhões esse mês.
O governo federal está segurando esse dinheiro?
Está segurando esse dinheiro e não justifica, não fala. Então não precisa falar aqui o Miroslau ou o Paranhos.
Isso é grave, as coisas acontecem nos municípios.
Então, mas o que acontece? É só ver a mobilização dos prefeitos no restante do país. Tem prefeito ali do Nordeste, que é uma região mais sofrida, né? E que está dizendo, gente, pelo amor de Deus, a gente já não tem mais o que comer aqui, eu não tenho como pagar, como manter o salário, a saúde, a medicação do pessoal. Mas isso não está acontecendo só lá, está acontecendo aqui, está acontecendo em municípios do entorno de Cascavel que não pagaram o salário dos cargos comissionados esse mês. Né? Uhum. Houve uma conversa que não haveria recurso para pagar o salário desse mês de Cascavel. Todo mundo recebeu no dia primeiro, sem problema algum. Quer dizer, nós não estamos nessa situação ainda de tamanha gravidade. Porém, o prefeito, preocupado e com justa razão, ele não quer que tenhamos problema ali em novembro, dezembro. Então, colocou todo mundo para se mexer. Se a gente pode economizar um pouquinho na questão dos carros, do combustível, apagando as luzes em todas as unidades da saúde, por exemplo, como do restante da prefeitura também, isso é uma economia que vem para o bem de todos nós. Então, é momento, sim, de fazer um ajuste. Em casa, a gente faz um ajuste quando a gente, às vezes, perde a mão. Você deixou perdeu o emprego, um componente familiar perdeu o emprego. A mesma coisa está acontecendo na prefeitura. Não veio verba federal, dá esse problema. E, quiçá, eu torço isso, eu sou patriota, sou brasileiro, né? Nós temos uma gestão, nós temos um governo legalmente eleito, ele deve ser responsável por essas questões. Se ele mandar esses recursos, quem sabe aí, outubro, novembro, ficará todo mundo feliz e tranquilo. E aí economizamos um pouquinho também. E se não acontecer, nós vamos conseguir passar por essa tempestade sem problemas, né, Roberto?
O Nilson está dizendo aqui, o prefeito fez investimentos, empréstimos, e isso também tem atrapalhado, embora seja uma boa intenção. Bom, também é uma pergunta que a gente poderia colocar ao Paraíso. O prefeito Paraíso tem feito investimentos, sim, tem anunciado, tinha uma meta para fazer dessa gestão a melhor de todos os tempos.
Mas não é exagero isso. Todos os prefeitos fazem empréstimos, é assim que funciona, né? E para você melhorar a qualidade do seu município, ninguém pode reclamar de Cascavel, né? Olha a maravilha que está Cascavel, e é uma Cascavel que nos próximos 20 anos, se ela não tiver a estrutura do jeito que foi preparada agora, seria um caos. Nós teremos uma cidade maravilhosa daqui 20 anos, esperem para ver, né? Por quê? Porque a base foi feita agora, né? Com toda essa questão feita pelo secretário Sandro, maravilhosa gestão que ele está fazendo na área da CESOP, né? E com todos os outros secretários trabalhando com muita firmeza e com o nosso grande diretor, que é o prefeito municipal, dando carta branca. Ele me deu carta branca para tentar ajustar a saúde de Cascavel, e nós conseguimos fazer coisas aqui que são exemplo para o restante do país. De 13 mil casos de dengue, nós baixamos para 154 ano passado. Né? Já estamos na quarta semana epidemiológica agora, que fechou o mês de agosto, com zero caso registrado. Quer dizer, isso daí não cai do céu. Isso é ação, isso é trabalho. E se eu não tivesse carta branca para poder colocar as caçambas, como nós fizemos naquele tempo, como dar a opção para os agentes de endemias fazerem aquilo que eles sabem mesmo, se não fosse incomodar aqui a imprensa toda vez para vocês nos ajudarem, a gente não teria esses resultados. E a mesma coisa acontece no restante do município. Eu vejo isso com total tranquilidade, acredito sinceramente que o governo federal não está fazendo isso, tipo, vendendo dificuldade para depois aparecer com facilidade. Eu não acredito. Existe uma crise financeira, está muito clara, já que não fazem esses repasses, mas eles devem ter uma carta na manga para corrigir isto, porque estão na primeira gestão, é o primeiro ano, então precisa ajustar sempre as contas. Agora, aqui no município de Cascavel, eu não vejo muito problema. O que eu vejo é a nossa obrigação de fazer aquilo que pode trazer mais recursos, menos gastos, para que a gente não tenha problemas.
A Helenice, lá do Floresta, é um absurdo fechar o atendimento à noite aqui no posto Floresta. Bom, não foi dito isso.
Não, não foi dito. Eu usei como exemplo. Não disse que vou fechar, mas usei como um exemplo, né? Que se houvesse necessidade, se o governo federal insistir em cortar as verbas, não repassar aquilo que é de obrigação dele, não é gentileza nenhuma. É o dinheiro que tem que vir para a saúde, por a gente ser de gestão básica, é obrigação total do Ministério da Saúde. E eles estão deixando de repassar a obrigatoriedade. Então, se continuar isso, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Porque eu tenho dinheiro, preciso pagar os servidores. Se não tiver dinheiro para pagar os servidores, isso não vai acontecer. Mas se não tiver dinheiro para pagar o material, os equipamentos, os medicamentos, claro que a gente vai ter que restringir atendimento. Tanto que nós não estamos cortando nada, estamos cortando aquilo que é possível. Por exemplo, na questão de horas extras, eu dei uma apertada, né? Já disse aqui na questão de economia de luz, na economia de combustível, eu dei uma apertada. Algumas coisas novas que a gente queria implantar, a gente deu uma segurada, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Afinal, nós temos aí mais 4 meses até o final do ano, não é isso? Para a gente poder realmente economizar. Virou ali o ano, é outro orçamento, é outra possibilidade, a gente começa tudo de novo. Então, por enquanto, eu acho que está indo bem e não vai ter nada assim que assuste a população. Agora, a população tem que fazer a sua parte. O cidadão tem que se cuidar, tem que cuidar do seu organismo. Você está bebendo? Você exagerou na bebida esse final de semana? Você está fumando? Jovem aí, você está fumando cigarro eletrônico? Você sabia que isso pode dar uma fibrose irreversível no seu pulmão? Quer dizer, esse tipo de coisa a gente precisa da ajuda. Nós vamos economizar, nós vamos fazer o possível para não cortar serviço, mas o cidadão também tem que nos ajudar. Vamos ter um pouquinho mais de calma no trânsito para evitar os acidentes, a gravidade de acidentes. Hoje nós estamos com 10 pacientes aguardando na UPA o leito hospitalar para ortopedia, mas já cheguei a ter 30. Uhum. Eu já cheguei a ter 180 pacientes aguardando o leito hospitalar, né? Hoje nós estamos com 50 pacientes clicados e já estou sabendo que 10 estão com o leito hospitalar garantido. Quer dizer, melhorou bastante, a olhos vistos, né? Se precisar dar uma freadinha, nós vamos frear, não vamos ficar tão ruim quanto estávamos. Então, um pouquinho de paciência, vamos passar essa tempestade passageira.
A Olinda diz o seguinte: o secretário falou que pode fechar aqui no Santa Cruz, aqui também não aceitamos.
Foi usado como exemplo. Então, olha só que interessante, os nossos ouvintes, se prestem atenção. Ninguém falou que vai fechar nada. Mas, se um dia eu continuar não recebendo as verbas obrigatórias de quem precisa passar, tanto do governo federal quanto do estadual, nós não teremos outra saída. Então, aí não vai adiantar espernear. Nós usamos como exemplo, uhum, se isso eventualmente acontecesse. E expliquei que aqui em Cascavel, o prefeito Paranhos se antecipou e desde março já vem fazendo esses avisos de economia e cobrando resultados de todos os secretários para que não aconteça isso que a senhora está imaginando, que eu comentei aqui como exemplo apenas.